Carlos Canceller de Olivo, eu sou professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu leciono no curso de Direito a disciplina de Direito Administrativo para a oitava fase. E também leciono essa disciplina no curso de Economia dessa mesma universidade, no início do curso, na primeira fase, num campo chamado Instituições de Direito Público. E leciono também no curso de Administração, aqui da Universidade Federal, na segunda fase, o tema específico de Direito Administrativo. A inclusão do campo do direito na área da administração pública, ou melhor dizendo, no curso de administração, ela é histórica já. Há muito tempo, as graduações em administração, elas contemplam na sua grade curricular o estudo das questões de direito privado e de direito público. E em alguns outros cursos, existem também disciplinas voltadas à tributação, noções gerais de direito tributário. Em especial no curso de administração, no campo do direito, no direito público, merece o enfoque principal que é dado é para os estudos relacionados ao direito administrativo. É isso que eu faço aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e esse módulo que nós vamos estudar a partir de agora, ele trata exatamente dessa relação que existe entre a temática do direito administrativo e a temática da iniciativa privada. Normas de direito público, ou seja, que orientam a ação estatal, combinadas com atividades praticadas na administração privada. Muitos se perguntam qual a relação que existe entre o direito e a administração. É evidente que a preocupação principal é fornecer ao estudante de administração noções gerais sobre direito. Ninguém vai exigir que o estudante de administração ele se forme, ele tenha a formação em graduação jurídica. Isso é dado lá no curso de direito. Mas é fundamental que o estudante de administração tenha um conhecimento amplo dos vários aspectos que circulam a atividade administrativa, assim como se estuda história, assim como se estuda sociologia, assim como se tem noções de contabilidade ou de matemática. É importante que o acadêmico, a acadêmica de administração, saia do curso, saia da graduação, com algumas noções, embora elementares, mas fundamentais, que permitam essa compreensão, essa relação entre o direito e a administração. É isso que nós vamos ver ao longo, dos próximos capítulos. É isso que vocês podem acompanhar na apostila. Vocês podem, entrar em contato com os nossos tutores, os nossos monitores. Existe uma série de mecanismos que permitem essa relação entre o conteúdo dado e o aprendizado. É importante, é fundamental que no estudo das questões de direito administrativo, em especial, de direito público relacionado à administração, é importante que não haja essa limitação, ao texto dado ou à apostila. É fundamental que haja uma atenção. Eu peço que cada um de vocês fiquem atento aos fatos do cotidiano, ao que se passa, na administração pública, seja ela federal, estadual, municipal. Que façam uma leitura constante dos jornais, que assistam programas de televisão, que leiam nas revistas, especializadas ou não. Porque o assunto que nos interessa, ele é um assunto que está na ordem do dia. As questões de direito administrativo não são questões teóricas, não são só do mundo jurídico, são as questões do dia a dia. Porque a cada momento que o Estado intervém na atividade privada, aí está uma questão de direito administrativo. Seja num concurso público, seja numa licitação, seja na construção de uma obra, seja numa relação de consumo de água, de luz, de transporte aéreo. Ou seja, são momentos em que a administração pública se relaciona com o particular. Então, para a compreensão dessa nossa disciplina, é isso que nós vamos ver ao longo dos próximos dias, meses ou horas, porque no ambiente que se trabalha, essa noção ela é um pouco fluida. Mas é fundamental que haja essa interação, haja essa contextualização para perfeita para plena compreensão dos aspectos relacionados com o direito administrativo e a administração, é fundamental essa atenção ao que se passa no nosso dia a dia. Porque essa é a principal característica do chamado direito público. O que é o direito público? No que ele se difere do direito privado? O direito privado todos nós conhecemos, todos nós temos noção. Mesmo porque o curso de administração, historicamente no Brasil, ele é voltado à iniciativa privada. É um curso de administração voltado à empresa privada, e não para a administração pública. Então, veja bem, é claro para nós, a nossa convivência é com as atividades privadas, com a iniciativa privada. No direito também é a mesma relação. Então, todos nós temos a perfeita noção do campo do direito privado. Um casamento, uma norma de um comportamento regrado por normas de direito privado. Uma aquisição, a compra de um apartamento, o aluguel de um imóvel, a aquisição de uma linha telefônica, um acesso à internet, são temas do direito privado, são contratos do direito privado. Uma relação trabalhista, aí se discute um pouco se o direito do trabalho é direito privado ou direito social. Mas todas essas circunstâncias do direito privado, elas têm como característica, como eixo, a relação entre um particular e outro particular. Então, na aquisição de uma propriedade, um particular vende a um outro particular. No aluguel de um imóvel, uma locação, a um particular com um particular. Na abertura de uma conta bancária, um contrato que se faz entre um particular e um particular. Sempre que nos dois polos da relação estiverem dois particulares, nós vamos estar tratando basicamente de norma de direito privado. A norma de direito público, ao contrário, é quando num dos polos da relação está o Estado, está o poder público. E aqui o poder público tem que ser entendido no seu sentido mais amplo, ou a prefeitura municipal, ou o governo do Estado, ou o governo federal, ou a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, ou seja, a administração pública no seu conceito mais amplo. Dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, ou das esferas da administração, federal, estadual ou municipal, incluindo aí a administração direta e a administração indireta. Vocês podem acompanhar que essa distinção entre a administração direta e indireta, mais tarde nós vamos detalhar esse aspecto do estudo. Mas o que é importante aqui? É que sempre que no polo da relação estiver o poder público, a lei, a norma, o regramento que vai estabelecer essa relação entre o poder público e o particular é uma norma de direito público, é uma norma de direito administrativo. O direito administrativo estuda isso, essas relações entre o particular, o cidadão, e o Estado e o poder público. Nesse sentido é que há a supremacia do interesse público sobre o privado. É a norma basilar. Nós podemos ver na apostila, você pode acompanhar na página 17, da apostila, dessa primeira unidade, que esse é o princípio geral do direito administrativo: a supremacia do interesse público sobre o privado e a sua indisponibilidade pelo poder público. Essa é a chave. Esse é o tema central do direito administrativo. Sempre que se perguntar, sempre que for discutido o tema relacionado nas ciências jurídicas ao direito público e ao direito administrativo, essa vai ser a regra: a supremacia do público sobre o privado. Exatamente porque o público, ele representa a coletividade. Não tem sentido numa sociedade que se pretenda democrática, regida por um conjunto de normas de direito, uma sociedade de direito, portanto, em um Estado de direito, não teria sentido, normas que privilegiassem o particular perante a coletividade, perante a comunidade. Então, o Estado, o poder público, nesse caso, ele representa o conjunto da população. E entre os interesses do conjunto da população e o interesse particular, sempre vai prevalecer o interesse público. O interesse público é o mote, é o centro da atividade regrada pelo direito administrativo. E mais do que isso, esse interesse público, ele não pode ser disponível, ele tem que ser indisponível pelo poder público, ou seja, é uma prerrogativa da administração. Ele não pode ser negociado, em outras palavras, ele não está sujeito à negociação. O interesse público não está sujeito à negociação. Na discussão de um caso que envolva o interesse de um particular ou o interesse de uma maioria, vai prevalecer o interesse da maioria. Então, isso é importante porque no momento em que o particular se relaciona com o poder público, é possível que, e isso não está escape, não é impossível que isso venha a acontecer, é possível que haja, é possível que haja uma inversão desses princípios. Ou por algum problema que venha, alguma irregularidade que venha a ocorrer, em dado comportamento do administrador ou mesmo do particular, o interesse público não é o que vem a predominar nessa relação. Essa é uma relação ilegal, essa é uma relação irregular, porque ela denota o interesse do particular sobre o interesse público. O administrador, seja ele público ou seja ele privado, e o privado, nós aqui como estudantes do curso de administração, nós vamos sair daqui a algum tempo formado, com o título de administradores. Então, na nossa relação com a administração pública, nós temos um dever fundamental de zelar pela relação correta entre o particular e o público. Fazer com que essa relação seja ética, seja decente e seja pautada por princípios legais e constitucionais, ou seja, aqueles que estão no âmbito da Constituição Federal e aqueles que estão no âmbito da legislação infraconstitucional. A história do direito administrativo no Brasil, ela é recente. Na verdade, na própria história, o direito administrativo não é uma disciplina que venha de primórdios, por exemplo. Ele se consolida exatamente quando o Estado começa a adquirir a forma como nós vemos hoje. Porque nem sempre foi assim, né? Você sabe que a separação de poderes, a existência de um poder legislativo, de um poder judiciário e de um poder executivo, um independente do outro, cada um realizando a sua atividade, nem sempre na história foi assim. Vocês conhecem muito bem. Nós tivemos períodos na história, períodos prolongados, em que não havia essa configuração do poder público. Um marco importante nessa mudança, com certeza, vocês estudaram isso, e isso é um conhecimento de história, veio com a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela inaugura essa separação entre os poderes. Lá na França se estabeleceu um novo modo de governar os interesses públicos. Não podia mais a mesma pessoa que legislava governar. Não podia a mesma pessoa que governava julgar. Não podia mais o poder se concentrar tudo na mão da mesma pessoa. Então a concepção era bem simples. Um corpo de pessoas faz a lei, outro corpo de pessoas julga a lei e outro corpo executa a lei. Ou seja, cada um dos poderes, cada um com a sua função. Aí está o início da administração pública moderna. A Revolução Francesa, ela aconteceu lá no ano de 1789, e os princípios inaugurados naquele momento perduram até hoje. Nos modelos de democracia ocidental, nos países que adotam esse tipo de forma de governo, de estrutura de Estado, a influência, sabidamente, vem da Revolução Francesa. Um modelo que tem se mostrado, pelo menos, eficaz na condução dos negócios públicos. No Brasil, a ideia de um Estado separado por poderes, ele já vem desde a primeira Constituição brasileira, a primeira Constituição Imperial, embora naquele momento ainda existisse um chamado quarto poder, vocês lembram, o poder moderador, mas já existia a ideia da separação dos poderes. E foi exatamente por volta do século XVIII, século XIX, em especial no século, início do século XIX, que começa a se consolidar com a independência, que começa a se consolidar a formação desse Estado brasileiro. A necessidade de preparar profissionais para ocupar o Estado, a administração pública, na medida em que o Brasil se tornava um país independente, ele necessitava de quadros próprios para assumir a administração. Mas foram passos iniciais, ainda sob a influência da experiência francesa, mas temos formatação, consolidação dessas normas, essa separação entre interesse público e interesse privado, mais ultimamente no século XX, já com uma formação do Estado Nacional, já com as políticas nacionais públicas, já com a consolidação do processo democrático. Então, nós temos uma relação muito íntima entre um Estado democrático, um Estado de liberdade e normas claras, normas transparentes de administração pública. Porque o que quer o direito administrativo? É basicamente que o Estado se comporte segundo um princípio da legalidade. É exatamente que o Estado tenha no seu... Quando a gente fala aqui no Estado, não é o Estado abstrato, um Estado que não existe. São as pessoas que comandam a administração. Não só comandam porque estão lá eleitas, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador, mas também aquelas que assumem a administração por convite, os secretários de Estado, os ocupantes de cargo de confiança, e mais ainda, os servidores públicos, aqueles que ingressam na administração por meio de concurso público. Quando se fala em Estado, então, se está falando desse corpo de pessoas, as pessoas que atuam na administração. São elas que se submetem às normas de direito administrativo. Essas normas que nós vamos estudar aqui no nosso curso, que nós estudamos aqui na graduação da administração. E é importante que o estudante de administração ele tenha noção dessas normas. Por quê? Porque ele pode ser, uma grande possibilidade que depois de formado, terminado o curso, graduado em administração, na escolha da atividade profissional, onde é que você vai trabalhar? Você saindo daqui do curso, onde é que você vai trabalhar? Bom, pode ser que você esteja trabalhando na administração pública, mas pode ser que não. Uma opção de mercado de trabalho cada vez mais frequente é a atividade administrativa, é prestar concurso público, seja no plano estadual, federal ou municipal, ou no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, na administração direta ou na indireta, mas é sair da graduação e trabalhar na administração. Então é preciso participar de um concurso público. Lá no concurso público nós vamos ter questões sobre direito administrativo. Então é importante estudar desde já. Atuando na administração pública, nós vamos praticar atos administrativos. Vocês podem ver na apostila que tem um capítulo todo dedicado a ato administrativo. Então, há uma possibilidade concreta de que, terminada aqui a graduação, muitos de vocês sejam administradores públicos. Então é preciso tomar contato desde já com essas normas que regem a administração pública. Mas, se a opção for trabalhar na iniciativa privada, também em determinado momento você pode se relacionar com a administração pública. Numa licitação, por exemplo. No fornecimento de bens ou de obras ou de serviços para a administração pública. Então, veja bem, esse é o campo do direito administrativo, diferentemente do campo do direito privado. Direito privado, a relação é entre particular e particular. No direito administrativo é entre o particular e o Estado. Então, você que amanhã é um administrador da iniciativa privada participando de uma licitação, você vai ter que saber o que é a licitação. Você vai ter que saber como se comportar diante de um procedimento licitatório. É nessa relação entre o particular e o público que há um campo de atuação, que há um espaço para a atuação do administrador. Vai ser muito rápido, é claro que as noções são preliminares, o estudo é por alto do campo do direito, mas eu peço, eu recomendo com bastante ênfase que não limitem o estudo das questões de direito a isso que nós vamos estudar agora, pela apostila ou por essas aulas, por esse contato que nós vamos ter. É importante que o administrador tenha um conhecimento aprofundado. muitas das atividades públicas na área fazendária, na área da receita federal, estadual, municipal, na área do controle feito pelo Tribunal de Contas, existe um campo aberto para a atividade de quem? Do administrador, do contador, do advogado, do economista. São campos de atuação cada vez mais importantes, porque elas se relacionam com as finanças públicas, com o controle dos atos da administração, em que necessita um conhecimento especializado. Então é preciso que hoje o advogado tenha um conhecimento de contabilidade ou de administração. E é preciso que o administrador tenha esse conhecimento de economia e de direito. Não dá mais para cada um ficar no seu campo e repassar a atividade para o outro profissional. É preciso esse conhecimento transdisciplinar ou multidisciplinar. É preciso que cada um tenha o conhecimento, um pouquinho do conhecimento da outra atividade. E é por isso que é importante, é fundamental que aqui no curso de administração se estude essas questões relacionadas com o direito. Sistematizando o que nós conversamos até agora nessa parte inicial, vocês podem ver nesse quadro, existe podem olhar pelo quadro, que é uma distinção didática sobre os ramos do direito. É sistematizar o que nós falamos até agora. No Brasil, o direito se divide nessas duas grandes áreas, o direito privado e o direito público. Então, como foi dito, as normas de direito civil, as normas de direito comercial e mesmo, entendendo aqui, as normas de direito do trabalho, são colocadas no campo do direito privado, relação particular-particular. No campo do direito público, nós estamos chamando a atenção, evidentemente, aqui para o ramo, para o conjunto de assuntos ligados ao direito administrativo, mas também se inclui nesse campo o direito constitucional, o direito penal, o direito tributário, o direito financeiro, o direito penal, ou seja, tudo aquilo em que o Estado predominantemente participa, seja direito constitucional, seja direito tributário, seja direito financeiro. Nós falamos ainda há pouco da supremacia do interesse público sobre o privado. Veja no campo do direito tributário como isso é importante, né? Não há como fugir da Receita Federal, não há como não declarar o imposto de renda, né? É uma obrigação. Então, é nesse momento em que o Estado exerce com toda a sua plenitude a supremacia. Essa matéria, essa divisão entre direito privado e direito público, ela é importante porque ela vai estabelecer uma condição, uma característica essencial do Estado democrático de direito. Ou seja, é importante que se reconheça a supremacia do interesse público. É importante que se estabeleça como um paradigma a subordinação do interesse privado ao interesse público. Mas não significa dizer que o Estado tudo pode. Na verdade, nós estamos falando aqui é de um dever do Estado, quando o Estado se coloca no dever de respeitar o interesse público, o interesse da coletividade. Não é que o Estado tenha a supremacia para massacrar o particular, para massacrar o individual, como muitas vezes se critica, né? O peso excessivo do Estado, a intervenção excessiva do Estado no domínio econômico. Há um viés crítico que combate isso que se chama uma excessiva intervenção do Estado no domínio econômico ou na atividade dos particulares. Mas nós preferimos entender essa supremacia do público sobre o privado mais como um dever do Estado, um dever de prestar o serviço, um dever de realizar políticas públicas, um dever de respeitar os interesses do conjunto da população, do conjunto dos particulares. Então, sempre que o Estado exorbita a sua atribuição, sempre que o agente público exorbita a sua atribuição, ele está incorrendo numa ilegalidade, num excesso de poder, num desvio de finalidade. Aí, o particular que se sente ofendido, se sente agredido por essa interferência excessiva, ilegal do agente público, ele tem os meios judiciais para reparar o dano, para recorrer das decisões. É por isso que a administração pública, mais do que na relação privada, ela está basicamente subordinada a princípios. O princípio, vocês lembram, vocês conhecem muito bem, a própria palavra já indica o seu significado, né? É aquilo que está na origem, é aquilo que está no começo, é a norma geral, é aquilo que estabelece o comportamento, é aquilo que orienta o comportamento. Em se tratando de administração pública, isso fica bem claro, porque o artigo 37 da Constituição, ele estabelece quais são os principais princípios da administração pública. Ou seja, é uma matéria constitucional. O administrador público, o agente administrativo, ele não age conforme a sua vontade. Ele não faz, ele não atua na administração conforme o seu entendimento, o seu juízo de valor. Ele segue normas. É claro que você pode dizer, mas os exemplos estão todos aí ao contrário. Isso tudo é um faz de conta. Bom, no caso das irregularidades constatadas, nós temos vários mecanismos de controle. O próprio controle interno, o controle externo feito pelo Tribunal de Contas, ou o controle judicial, a ação do Ministério Público. Mas a atuação do administrador, ela é pautada por normas. O sujeito que vai para a administração pública, ele sabe que está condicionado ao cumprimento de normas, de regras, de uma legislação, e mais do que isso que nós estamos nos referindo, a princípios constitucionais. São aqueles que estão contidos no artigo 37 da Constituição. Esses princípios constitucionais, eles são a matriz do comportamento da administração. O seu regramento, o atendimento ao que está estabelecido nesse artigo 37, é que vai demonstrar que o Estado, que o Estado Nacional, é um Estado democrático ou não, que é um Estado cumpridor da legalidade ou não. Então, vocês podem ver no slide, nós temos, está na página 17 da apostila, da unidade 1, nós temos os princípios constitucionais, aqueles contemplados no artigo 37 da Constituição. Esses são os mais importantes. É sobre esses que nós temos que nos ater nesse primeiro momento, porque eles são a base do tema de direito administrativo. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, começando pelo último, o princípio da eficiência. Na Constituinte de 88, em 88, vocês lembram, o Brasil elaborou uma nova carta constitucional, né? Essa Constituição que nós temos hoje, ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988. Muitos criticam que a Constituição é por demais extensa, que contemplou diversas matérias não constitucionais, e outros dizem ao contrário, que é pelo fato de a Constituição contemplar tantos e diversos interesses, que ela é democrática, né? Que ela é considerada como a Constituição Cidadã. Pois bem, esse princípio da eficiência é um princípio constitucional. Ele não estava na Carta de 88. Quando a Assembleia Nacional Constituinte entregou a Carta em 88, não constavam da relação de princípios constitucionais da administração pública o princípio da eficiência. Ele só veio a integrar o texto constitucional com a reforma administrativa, promovida no governo do presidente Fernando Henrique, quando era ministro, o ministro Bressa Pereira, bastante estudado aqui no curso de administração, pela administração privada. Qual era a ideia? É que o Estado estava se modernizando e era necessário esse comportamento dito eficiente, eficaz, da administração pública, aliás, da administração privada para a administração pública. Ou seja, mudar o modelo gerencial, sair do modelo burocrático, nisso que se atribuía boa parte da causa da ineficiência da administração pública. O peso do Estado, o tamanho do Estado, Então era preciso trazer da iniciativa privada, que em tese seria mais eficiente, trazer essa condição de eficiência para a administração pública. Então foi constitucionalizado esse princípio. A eficiência, então, também vai ser um padrão de comportamento na administração pública. O importante aqui é ressaltar que ele hoje é um comando constitucional. E é claro que ninguém nega a importância de que o Estado que preste com eficiência, com rapidez, com clareza, com transparência, o serviço público. Porque mesmo essa é uma condição da legalidade do Estado, né? O cumprimento das normas é uma condição de legalidade do Estado. E nada mais irrita o particular, nada mais irrita as pessoas do que um serviço público ineficaz. Né? Nada mais irrita as pessoas do que a burocracia. Então o Estado tentou, a partir da reforma, estabelecer novos modelos de gestão, tendo por base aqueles já aplicados na administração privada, e muitos desses que nós estudamos aqui no curso de graduação, na administração pública. Então, é um princípio que não constava da Constituição de 88 e ingressou com a reforma administrativa. Os demais, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, já são princípios históricos, que estão sendo incluídos nas Constituições ao longo dos anos. E eles são os princípios basilares. A legalidade, princípio da legalidade, tudo que o administrador fizer deve estar previsto em lei. Ele só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Ele se vincula à lei. Ele não pode inventar, ele não pode, na omissão da lei, ele agir. Ele se obriga a atuar conforme o que está estabelecido, o que está pré-estabelecido. Isso é o princípio da legalidade. Está pré-estabelecido aonde? Num comando legal, num comando normativo. O princípio da impessoalidade. Esse é um dos princípios mais importantes. Aliás, todos são importantes, porque senão não seria um princípio. Mas é porque é nesse que está a relação direta entre o servidor que presta o serviço e o particular, o cidadão. Quando o servidor que presta o serviço, que atua como agente público, ele não atua em seu nome. Ele está ali representando o Estado. Ele não tem um interesse particular a defender na relação com o particular. É muito dos problemas que surgem na administração, das irregularidades que são apontadas, das situações que surgem, que indicam irregularidades em atos administrativos, é o ferimento desse princípio da impessoalidade. Quando o servidor público, agindo não no interesse público ou não no interesse da coletividade, mas se valendo do cargo, da posição que ocupa, age no interesse pessoal, ferindo, portanto, o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade é outro princípio basilar. Se exige do administrador e também público e também do administrador privado que nessa relação haja um comportamento moral, haja um respeito. E a moralidade aqui não é no sentido só subjetiva, é uma moralidade no sentido de que os recursos públicos são do coletivo. A arrecadação pública provém da tributação. Então, o comportamento moral é um comportamento que pressupõe um dado objetivo, ou seja, o respeito ao dinheiro público, o respeito àquilo que provém da arrecadação pública. A moralidade é um elemento essencial na consolidação de um Estado de direito democrático. E mais ainda, o princípio da publicidade, que não se trata só, que pode ser visto por um lado, por exemplo, como a necessidade de que todos os atos administrativos sejam públicos. Por isso, são publicados no Diário Oficial. Por isso, quando abre um concurso público, há publicação no Diário Oficial. Por isso, quando tem um procedimento licitatório, há publicação no Diário Oficial ou em jornal de circulação. E, ultimamente, mais, todos esses atos são publicados pela internet, né? É claro que a internet e as novas tecnologias de informação, elas têm uma importância vital no sentido de dar a transparência para a administração pública, porque elas permitem a aplicação desse princípio da publicidade. E o princípio da publicidade pode ser entendido, no outro lado também, aquele que proíbe a promoção pessoal do administrador, né? Isso, hoje em dia, já é bem consolidado, né? O administrador que não... que não pode mais fazer a propaganda pessoal, que não pode mais ter o seu nome registrado em obras públicas, ou seja, os atos que ele pratica são impessoais. Esses cinco princípios, eles se constituem na pedra de toque, na chave daquilo que se entende por as normas gerais do direito administrativo no campo constitucional. Mas além dessas, que estão previstas na Constituição, vocês podem ver no quadro seguinte, existem outros princípios que também regulam a atuação do administrador, não só aqueles que estão na Constituição, mas princípios outros que estão na legislação esparsa. Também estão regrados em lei, mas não na Constituição. Ou em atos, ou em regulamentos, ou em leis, são princípios que tratam da administração pública. Aqueles primeiros, portanto, eram princípios constitucionais. Esses são chamados princípios da administração. A finalidade pública. Todo ato praticado, evidente que ele visa a um interesse particular, mas o resultado dele é uma finalidade pública. Quando atua o administrador, ele não atua visando praticar um ato com uma finalidade particular. Ele atua visando obedecer a um comando legal. E esse comando legal sempre tem um sentido público. Por exemplo, na aposentadoria compulsória, quando o servidor faz 70 anos, ele se aposenta compulsoriamente. Claro que há uma finalidade particular, é o interesse do servidor em se aposentar, mas a finalidade pública está, de um lado, no cumprimento da lei e, segundo, na garantia do exercício de um direito do particular. A indisponibilidade do interesse público é aquele que nós vimos anteriormente. O interesse público não está disponível, ele não pode ser negociado, ele não pode ser transacionado. O administrador, ele tem a obrigação de manter o interesse público como um bem indisponível. A continuidade do serviço público. Isso é muito comum, vocês podem visualizar, por exemplo, no judiciário. Sai um juiz, entra um juiz substituto. Sempre tem um juiz cuidando da ação. Nunca fica vazio o cargo. A atividade sempre é prestada. No serviço público é a mesma coisa. Serviços públicos contínuos, por exemplo, a prestação de serviço de energia elétrica, a prestação de serviço de água, são serviços públicos de natureza contínua. A continuidade do serviço público é uma garantia para o administrado, é uma garantia para o particular e um dever e uma obrigação da administração pública. Outro princípio importantíssimo, a motivação e a fundamentação dos atos administrativos. Por que realizou aquele ato? Quando o administrador pratica um ato, ele tem que fundamentar, ele tem que motivar. O motivo e a fundamentação são elementos importantes do ato administrativo. É isso que vai dar a legalidade do ato. Por que realizou? Por que comprou? Por que dispensou? Por que deixou de fazer? Tem que motivar, tem que escrever. E isso tudo escrito, porque vai constituir o chamado processo administrativo. É fundamental esse princípio, assim como o da razoabilidade e da proporcionalidade. Às vezes, o administrador pode ficar na dúvida de como agir. Ele tem várias opções na lei, ele tem várias interpretações da lei, ele tem decisões tomadas pelos órgãos do judiciário, interpretando uma situação de fato de forma diferente. Como que ele vai, como num campo de decisão que para ele pode ser discricionária, ou seja, ele tem a liberdade de atuar, ele tem que julgar com razoabilidade, ele tem que agir com proporcionalidade. Assim como se exige também no ato praticado pelo legislativo ou no ato praticado pelo judiciário. A proporcionalidade e a razoabilidade são princípios importantes. A hierarquia. Existe uma ordem, existe uma situação hierárquica na administração pública, existe uma subordinação na administração pública, existe a estrutura administrativa. Então, um presidente da República, um ministro do Estado, um diretor executivo do ministério, um diretor de uma unidade, um gerente, um chefe. Ou seja, assim como existe na administração privada, também na administração pública existe uma hierarquia. E essa hierarquia é importante, porque é ela que vai estabelecer ela que vai dar a noção da competência para a realização de ato administrativo. E, mais do que isso, ela vai indicar qual o grau de responsabilidade de cada um dos agentes. Na prática de um ato que pode ser discutível ou questionado, a responsabilização sempre é importante. Central nisso também a especialidade. Cada atividade tem uma especialidade. Cada atividade pública ela tem um campo determinado de atuação. A especialidade, assim como na lei, por exemplo, para exemplificar, a lei especial ela predomina sobre a lei geral. Na divergência, na dúvida sobre qual lei aplicar, a especial ou a geral, a especial vai predominar. E é nesse sentido que um princípio fundamental também do direito administrativo é o controle judicial. Nada foge pela Constituição brasileira, nada foge ao controle judicial. É a chamada inafastabilidade. O juiz ele não pode se negar a discutir um caso. Ele pode negar um caso, ele pode não atender o pedido do particular. Ele pode negar, mas ele não pode se negar a julgar. Ele pode se negar preliminarmente no mérito, mas o judiciário não pode se afastar da decisão. Nesse sentido, a administração pública se submete a esse controle. Todo ato praticado pelo poder público, seja o executivo, o legislativo ou o próprio judiciário, está sujeito ao controle judicial. Qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer entidade, qualquer circunstância que denote ou que indique a prática de algum ato irregular, esse ato pode ser necessariamente analisado pelo Poder Judiciário. Não há como impedir que a prática do ato administrativo seja discutida pelo Poder Judiciário. Pois bem, os princípios constitucionais e os princípios da administração pública. A divisão entre direito público e direito privado. O campo de atuação do direito administrativo, né, como um ramo essencial do direito público. E essa ligação entre os princípios, o direito administrativo e a consolidação do Estado democrático. Todas essas questões, a nossa preocupação aqui, pelo menos, é no sentido de que elas se constituam como elementos que devem ser apropriados, que devem ser utilizados pelo administrador, seja ele público ou seja ele privado. E entendo, sem dúvida nenhuma, que esse espaço aqui da sala de aula na graduação de administração é um espaço privilegiado para discutir isso. Porque o administrador, nós aqui, por enquanto, como estudantes de administração, nós temos essa percepção de como funcionam as organizações, porque é a nossa atividade. Então, nós vamos entender o funcionamento agora também, a partir de agora, das organizações públicas e perceber, então, que na centralidade dessas organizações existem normas de direito público. São essas normas, são esses agentes que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Por enquanto, eu agradeço e bom estudo para todos nós. Até a próxima.